Hi everyone, I'm Ciro Avelino, a civil servant that works with...
Salve turma, aqui é Ciro Avelino, servidor público que trabalha com inovação e governo digital no governo brasileiro. Hoje eu estou atuando como um dos apresentadores do nosso InovaPod, o podcast que é uma iniciativa dentro da rede InovaGov. Esses episódios são especiais, porque estamos gravando diretamente para a Semana de Inovação 2023, com a oportunidade de conversar com pessoas muito especiais que participam da nona edição desse grande evento, que debate inovação no serviço público. E aqui comigo hoje na mesa, um grande parceiro de outras jornadas, Vitor Fazio, servidor público da carreira de especialista em políticas públicas de gestão governamentais do Ministério da Gestão e Inovação. Ele também trabalhou recentemente na Prefeitura de São Paulo, onde coordenou o 011 Lab, o Laboratório de Inovação Pública vinculado à Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Vitor é um grande inovador e um grande paladino desse tipo de abordagem nos governos. Ele se interessa muito por organização ágil, aprendizado, design e gestão da mudança. Está sempre empenhado na gestão pública, especialmente em como criar meios práticos para tirar ideias do papel. Ele sempre menciona que descobriu um significado para sua carreira na gestão: criar condições para que as pessoas trabalhem melhor e transformem as realidades. É um grande prazer tê-lo conosco, Vitor. Mas agora passo a palavra para você, para que nos apresente a grande autoridade em leis, leis de tecnologia e o convidado que está aqui conosco hoje.
Ok, I'm embarrassed with this presentation.
Ok, tá, tô envergonhado com essa apresentação. Beleza, agora eu tô oficialmente envergonhado. Oi, pessoal, eu tô aqui com o Rahul Matan. Ok, o Rahul é sócio da Trilegal. Todo mundo aqui no Brasil lê isso e fala Trilegal, mas não, é Legal. E atualmente ele lidera a área de tecnologia do escritório. Ao longo da sua carreira, ele aconselhou clientes em questões tão diversas como criptomoedas, telecomunicações, regulação, direito e tecnologia da internet, das redes sociais, fusões e aquisições. E ele também tem desempenhado um papel cada vez mais ativo em ajudar a moldar a política de tecnologia na Índia, o imenso país que é a Índia. Ele vai falar com a gente sobre isso, é impressionante. No seu livro anterior, que é Privacidade 3.0, Desbloqueando o Nosso Futuro Baseado em Dados, ele descreve a evolução da privacidade e o impacto da tecnologia, o impacto que a tecnologia teve na evolução dos direitos humanos. E no seu livro mais recente, que é O Terceiro Caminho, a abordagem revolucionária da Índia para a governança de dados, onde ele descreve como a infraestrutura digital pública, que a gente vai chamar a partir de agora de DPI, como esse conceito é um conceito muito grande e ele pode oferecer uma abordagem para essa governança da tecnologia. Ele é palestrante regular sobre temas relacionados à interseção de tecnologia, sociedade e direito, e ele escreve uma coluna semanal sobre esses assuntos no Mint, um jornal importante de negócios. Então, agora você tem onde encontrar ele. Você já sabe um pouco mais sobre ele e o que ele pensa em geral. Você pode ir atrás aí dessas referências. Também vou falar para vocês que ele atuou como consultor do Comitê de Dados Não Pessoais, liderados pelo Chris Gopalakrishnan, dentro do Ministério das Finanças da Índia. E é isso. Atualmente ele é membro do conselho da Trilegal e é uma pessoa muito interessante. A gente almoçou ontem e foi muito bom conversar com você. Eu estou muito feliz em ter a oportunidade de ouvir você novamente. Obrigado por estar aqui.
Sim, obrigado. Agora estou oficialmente envergonhado.
And besides this official presentation for Rahul,
além da apresentação oficial para o Rahul, ele nos contou antes de começar que também é podcast. Sim, então acho que é bom apresentar isso para os nossos ouvintes. É bom vocês talvez darem também uma chance para o podcast do Rahul. É muito interessante. E se chama Ex Machina. E sim, está disponível nas plataformas para que vocês possam ouvir, com certeza.
Não, thank you so much.
Muito prazer, é um grande prazer estar aqui com vocês para fazer esse podcast. Muito obrigado por me oferecer essa grande oportunidade. Eu vim de tão longe, é muito bom conseguir alcançar mais pessoas do que as que poderiam comparecer ao auditório hoje. Muito obrigado mesmo por estarem fazendo isso.
Toda vez que eu converso com alguém que realmente trabalha com política pública na Índia, eu fico totalmente impressionado com os números e com o contexto do país. Então, eu acho que é importante para a gente situar, né, para dar às pessoas que estão ouvindo a gente um contexto do tamanho das coisas e da dimensão dos problemas que vocês enfrentam lá. E aí, é legal para a gente passar aí alguns grandes números, né, entrar em contato com essa realidade de vocês.
Yeah, look, I mean, you are a big country.
Sim, claro, olha, você sabe, vocês são um país grande. Então, se pensarmos na Índia, ela é um dos 7 maiores países do mundo. Mas ainda assim, o Brasil tem o dobro do tamanho da Índia em extensão territorial. Mas a população da Índia é 5 vezes maior que a do Brasil. Temos 1,4 bilhão de pessoas em nosso país. Então, no início deste ano, nos tornamos o país mais populoso do mundo. Mas nesse contexto, há uma vasta diversidade na Índia. Existem os extremamente ricos, no sentido de que levam vidas que não há como diferenciar das pessoas mais ricas da Europa. Elas têm jatos particulares, possuem palácios, pessoas muito, muito ricas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas extremamente pobres. E eu divido a Índia em 3 partes. Índia 1, Índia 2 e Índia 3. A Índia 1 é cerca de 15% da população. Eles possuem 50% da riqueza da Índia e 100% de seu gasto discricionário. Essas pessoas que podem gastar dinheiro com coisas apenas pelo prazer de gastar mesmo, sabe? Comprar um telefone sofisticado, ir ao cinema, etc. Os próximos 30% são pessoas que só conseguem ter dinheiro suficiente para pagar o aluguel e a comida. Então, os 55% da população do país são desesperadamente pobres. Eles vivem em vilarejos, dependem das monções, que é a estação chuvosa da Índia, né? Que é crucial para o país, porque em grande parte é agrícola. E se as chuvas falham, eles podem passar fome, porque dependem disso. Então, se as chuvas falham, o governo precisa intervir e resolver seus problemas. Portanto, você sabe, né? É um país muito complicado, quer dizer, temos políticas governamentais para lidar com os super ricos e os super pobres. E uma das coisas que descobrimos que é capaz de preencher essa lacuna são essas plataformas de infraestrutura pública digital que criamos. Nós podemos entrar em mais detalhes sobre isso, mas apenas para dar uma ideia da extensão que a infraestrutura pública digital alcançou na Índia hoje, quase todos os 1,4 bilhão de pessoas do país têm uma identidade digital. Algumas pessoas que não têm. Há outras pessoas, você sabe, crianças, por exemplo, a cada ano mais crianças estão sendo adicionadas ao sistema. Então vai levar algum tempo. Mas você sabe, nem sempre todos vão ter uma identidade, mas estamos quase lá. Nós temos na Índia nossa infraestrutura de pagamento digitais e vocês no Brasil aqui têm o Pix. Nós temos o UPI, que atualmente realiza 10 bilhões de transações por mês. Então, estamos a caminho de 1 bilhão de transações por dia. Essas inovações, apesar do tamanho do país, descobrimos que através da infraestrutura pública digital, e somente através da estrutura pública digital, temos a capacidade de alcançar até mesmo uma população tão grande quanto a Índia. E podemos construir infraestrutura que pode tocar a escala da maior população do mundo. E isso eu acho é realmente interessante.
Sim, e eu acho que quando você nos fala sobre a infraestrutura pública digital na Índia, talvez seja bem natural fazer um paralelo com a realidade brasileira, porque esse tipo de desigualdade também existe aqui no Brasil. Então, começamos a pensar no que já estamos fazendo aqui no Brasil e no que podemos melhorar para fornecer mais infraestrutura básica para as políticas e serviços públicos no novo século, agregando valor à população. Portanto, acho que é natural pensar nesse paralelo. E apenas para estabelecer uma linha de base, um conceito básico, quando falamos sobre infraestrutura pública, estamos falando de um tipo diferente de estrutura de conectividade. E os rádios e celulares, a estrutura do país, estamos falando de outra coisa, de soluções estruturais baseadas no digital.
That's it. So, when we talk about digital public infrastructure,
quando falamos em infraestrutura pública digital, isso não significa que você precisa ter um smartphone. Não significa que os serviços sejam prestados apenas digitalmente, como em uma tela. A DPI, a infraestrutura pública digital, é habilitada pela tecnologia. Na verdade, a maioria dos usuários na Índia, e tenho certeza que em muitas partes do Brasil, tem conectividade precária, porque é um país grande e não é possível ter torres de celular em todo o território. Mesmo assim, precisamos fazer essa infraestrutura e esses serviços também a essas pessoas. Não podemos dizer que, porque como o governo não consegue fornecer infraestrutura de telecomunicações para você, o serviço será negado. É por isso que dizemos que a infraestrutura pública digital é impulsionada pela tecnologia. Ótimo. E o melhor exemplo disso é o QR Code. O código QR é um pedaço de papel. Ele não está conectado à internet, mas por ser digital e legível por um smartphone e uma câmera, ele transmite dados. É um pedaço de papel offline que transmite dados, e esses dados podem ser usados na Índia. Nós os usamos para duas coisas muito poderosas. E para que se usa? Para pagamentos. Ele contém os detalhes do pagamento que o aplicativo de pagamento pode ler e saber para quem transferir o dinheiro. A segunda coisa para a qual usamos o QR Code é a autenticação. Nosso sistema de identidade digital permite que você autentique sem servidor. Você pode fazer uma chamada API para o servidor, que é executado pelo governo, e se você estiver online, ele dirá que o outro número corresponde a essa pessoa. Você também pode baixar do governo um QR Code assinado pela mesma autoridade que assinou digitalmente o QR Code. Ao ler o código, você verifica que ele foi assinado digitalmente. Dessa forma, você sabe que não é algo que eu criei no Photoshop, por exemplo. É algo que a autoridade governamental assinou digitalmente e forneceu. Portanto, a minha autenticidade como pessoa pode ser feita offline, certo? Mesmo se a pessoa não estiver conectada à internet. Ao construirmos infraestrutura pública digital, governos como o nosso, em países vastos e muito diversos, quase temos o dever e a obrigação de construir uma infraestrutura pública digital que, como você sabe, não fale porque o digital não funciona. Precisamos permitir que isso funcione mesmo quando o digital não funciona, mesmo que seja construído sobre o digital.
That's a very good principle to the digital.
Esse é um princípio excelente para o digital. Ontem, quando a gente estava conversando, eu te ouvi falar sobre alguns casos. Um deles era sobre registro de alunos em sala de aula na Índia, né? A chamada e etc. E você disse que tudo funcionava offline. E esse princípio, cara, como eu trabalhei numa secretaria de educação, numa cidade, isso era um desafio enorme para a gente em termos de infraestrutura. E, cara, fazer isso em tempo real... A solução que vocês desenvolveram, tornando isso acessível online e offline, é incrível.
So, I think we've got to think offline online.
Como eu vejo, a gente precisa ser capaz de pensar offline online. Quando você pode ficar online, aproveite, mas esteja preparado. Em muitas situações, estamos offline. Nós não podemos ter esse acontecimento onde tudo falha. Quer dizer, a eletricidade nem sempre está disponível. Pode haver tempestade até nas partes mais desenvolvidas do mundo. Se você depender completamente do fato de que a eletricidade sempre estará lá, você realmente não vai sobreviver quando a eletricidade acabar. Pense nos dados como eletricidade e no futuro pense em inteligência artificial como eletricidade. Porque é isso que vai acontecer.
Nosso podcast é aberto, mas eu acho que o nosso público principal são servidores públicos que querem inovar. E eu acho que você ressaltou um ponto muito importante agora. Não pense apenas em lançar um aplicativo ou algo apenas digital. O digital pode ser um facilitador para você fornecer serviços, talvez serviços híbridos que conectam o digital com a abordagem física. Essa é uma ótima perspectiva para uma parte do público que deseja inovar no serviço público.
E uma outra coisa que eu diria é que tem diferentes níveis do digital. Você pode ter um smartphone, que é o nível mais alto da tecnologia digital, afinal você pode acessar a internet dele, mas tem também o celular básico. Embora um celular básico não seja tão digital quanto o smartphone, ele ainda pode enviar dados. Sim, isso significa que podemos construir algumas dessas soluções de pagamento para funcionar em celulares básicos? Sim. Na Índia, por exemplo, nós usamos o USSD, um protocolo de SMS que permite a transmissão de dados. Ou seja, usamos o recurso de SMS do celular para realizar transações de dados. Agora, com a inteligência artificial, estamos começando a implementar pagamentos por voz em nosso sistema de pagamentos. Basta fazer uma ligação e dizer, quero transferir R$25 para minha mãe. Essa mensagem de voz passa por um processador de linguagem baseado em voz natural, que interpretará a intenção. A intenção é transferir R$25. para a pessoa identificada como mãe. O sistema, então, verifica sua lista de contatos para identificar quem é mãe e estabelece a relação. São essas três coisas que você precisa e tudo que você precisa fazer para uma transação Pix. Mas se você consegue fazer com inteligência artificial, você consegue de fato fazer num telefone básico. Por isso eu penso que tem diferentes níveis de digital. Para todos os níveis de digital, porque um grande número de pessoas ainda tem celulares básicos, por que elas não possuem smartphones? Elas deveriam ser negadas desse benefício?
Ao fornecer esse serviço, devemos estar preparados para atender tanto aqueles que possuem os melhores smartphones, quanto aqueles que ainda vão procurar o balcão e pedir ajuda de alguém para realizar uma transação. Exatamente. Esse é um espectro de possibilidades muito amplo.
Se você consegue resolver o problema dessa pessoa, você também consegue resolver o problema para a pessoa que tem um smartphone.
Cara, eu preciso dizer que eu fiquei emocionado te escutando falar isso.
Você é bem emocional, né?
Que é verdade, é isso. Que eu comecei a pensar nas pessoas que vão ser impactadas por essa tecnologia, pelo tipo de benefícios que elas vão ter acesso. Vocês estão dando para elas a oportunidade de se comunicarem com uma máquina do mesmo jeito que elas se comunicam entre elas no dia a dia. E isso permite que a máquina habilite elas a ter as mesmas oportunidades que a gente tem. Que a gente, os alfabetizados, os educados e, enfim, tantas outras coisas. E, cara, isso é incrível. Vocês estão realmente eliminando uma barreira de acesso a direitos.
And, you know, we thought that we would do that by educating them.
Sim, sabe, nós pensávamos que poderíamos fazer isso educando-os, tornando-os alfabetizados. Quem somos nós para dizer que eles não são alfabetizados? Devemos permitir que eles a acessem de maneira como a acessam atualmente. Por que estamos dizendo isso? Você sabe, você precisa saber inglês para poder fazer isso a nível internacional ou português. Mas por que não pode fazer isso em sua própria língua? Quando falamos de tecnologia, isso não acontecia até agora, literalmente 12 meses atrás, porque o ChatGPT tornou possível fazer isso em escala. Sim, você pode configurar a sua música nele, ou sei lá. É para essas pessoas pobres que atualmente, para trazê-las ao sistema, só temos duas opções. Uma é educá-las para falarem como nós, ou temos que conseguir que muitas pessoas como nós sejam educadas para falar com elas. Essas são soluções extraordinariamente geracionais. Você pode esperar a geração para resolver isso. Você poderia fazer isso literalmente em um fim de semana, agora mesmo. Então, nós construímos uma solução na Índia em uma semana, no máximo. Depois, o ChatGPT foi lançado. Nós já tínhamos uma solução de linguagem na Índia. Nós estávamos construindo isso há talvez alguns anos, mas essa é uma solução em DPI. As pessoas querem saber a quais benefícios do governo elas têm direito. Então elas dirão, olha, eu quero saber quanto dinheiro posso receber do governo. E é assim que elas vão perguntar. Elas não conhecem as leis. Não vão olhar para um livro, ler a lei e saber do seu direito. Não. Então, depois do ChatGPT, nós construímos um sistema. Primeiro encontramos a pessoa no sistema de benefícios indiano. Nós construímos um bot do WhatsApp provavelmente em uma semana, e esse bot está conectado a esse sistema de tradução de idiomas. Então eu posso ir ao bot do WhatsApp, falar em hindi e querendo saber quais benefícios eu tenho direito. O bot traduz hindi para inglês, manda para o ChatGPT e o chat com a pergunta vai procurar a resposta. Envia de volta a eles em uma linguagem coloquial. Talvez ele faça algumas outras perguntas. Qual a sua idade? Você é casado? Você tem uma casa? Você tem um carro? Aí isso é traduzido através de uma linguagem de volta para o hindi e volta para eles no WhatsApp em um texto e áudio. Eles escutam, respondem as perguntas de novo, tudo em linguagem coloquial. Ele vai dar certo porque o ChatGPT lembra o contexto de toda a conversa. Ele vai lembrar isso, e com duas ou três interações, eles recebem a resposta que desejam. E no final vão saber, para obter esse benefício, você precisa fazer A, B e C. Você precisa ir a este lugar e precisa escutar tal coisa, e você receberá esse benefício. Nós construímos isso em uma semana após o lançamento do ChatGPT.
Isso é muito importante para as pessoas que estão tentando entregar serviço aqui no Brasil ou em outros países que estão conosco agora. Porque você está dizendo que tem um serviço de entrega massivo em uma abordagem conversacional com diferentes idiomas que você tem em seu país e que nós temos nos grandes países, qualquer tipo de grande país. Você tem esse mesmo tipo de desafio e vocês colocaram isso online em uma semana. Mas vocês também tinham essa estrutura antes e daí foi só adaptar?
Sim, estamos, mas com a tecnologia que está chegando, isso fica mais fácil e mais rápido. Então, não deveria ser um problema para... Você sabe, eu acredito que daqui a um ano não haverá mais programadores porque você simplesmente usará o ChatGPT para fazer qualquer coisa, qualquer código que desejar. Então, como um administrador público, não há restrição agora. Você pode ir ao ChatGPT e dizer, quero construir um aplicativo para fazer algo. O ChatGPT vai construir ele para você e você poderá implantá-lo. Então, você sabe, nós só precisamos ter uma grande imaginação. Sim, como servidores públicos, como pessoas que têm ideias, nós só precisamos ter uma grande imaginação. Encontraremos o caminho. Assim, existem algumas peças técnicas como isso, para conectar com o modelo de linguagem. Isso é tecnicamente difícil, mas eu acho que agora o que nos está impedindo é a nossa imaginação e nada mais.
That's a very good point that I could set this.
Esse é um ponto muito importante, eu posso ver isso. Quando você tem um governo que presta serviço à população, nós, quem sabe, temos barreiras de comunicação. As pessoas não conseguem entender os papéis do governo porque tem tantas coisas, tem o credo, a língua, as leis, eles não entendem isso. E também as pessoas do governo não entendem as necessidades da população. De qualquer forma, isso facilitaria a entrega de serviço para a população, mas esse é um ponto que nós não estamos enfrentando hoje. Essas são as reivindicações das populações. Talvez com esse tipo de abordagem na comunicação, possamos captar algumas vozes. Assim como líderes do governo, entenderemos as necessidades da população e estaremos preparados para lidar com isso. Estávamos falando sobre sua apresentação, que usava uma imagem de um burro com um QR Code.
Era uma chamada.
Isso, era uma chamada com um QR Code. E eu comentei isso com o Vitor, que aqui no Brasil as pessoas não estão pedindo... pessoas que estão pedindo comida nas ruas usando as infraestruturas de API como o Pix. Isso nos ajudará a entender o que a população precisa e como o governo precisamos estar preparados para lidar com essas demandas da população.
Absolutamente. So this is the problem, right? Technology.
Absolutamente, esse é o problema. A tecnologia também tornará mais difícil para o governo dizer: não sei o que o povo quer. Porque você terá um contato muito mais próximo com as pessoas. E agora é muito mais difícil para você dizer, eu não sabia, então não processei. Sim, é uma faca de dois gumes. Como você pode alcançá-los muito melhor, mais eficientemente, eles podem te alcançar muito melhor, muito mais eficientemente. Então, o que eu quero dizer, eu acho que a tecnologia, especialmente a tecnologia de IA, vai fazer isso no futuro. Então, só para voltar um pouco sobre o DPI, a Índia e o Brasil construíram uma DPI incrível. Assim, realmente, nós estamos literalmente em lados opostos do planeta. Nós não conversamos um com o outro. Mas ainda assim, construímos essa DPI porque parecíamos ter os mesmos problemas e a mesma capacidade tecnológica para sermos capazes de construir soluções para eles. Nós fizemos isso separadamente, mas eles são notavelmente semelhantes. Mas estamos descobrindo na Índia, tenho certeza que vocês perceberão no Brasil, que há um limite até onde essa tecnologia pode ir. Isso está nessa área de linguagem, e é que, você sabe, essas áreas longínquas, tem coisas que ainda temos que resolver, mas não podemos fazer isso apenas usando a infraestrutura como estamos construindo. A inteligência artificial nos levará ainda mais longe. E eu posso ver que o que veremos agora é uma enorme transparência de informações. O governo, às vezes, não fornece serviços às pessoas porque o governo não sabe o que as pessoas precisam. Então, não é transparente para ele. As pessoas não sabem como acessar os serviços do governo porque o governo os escreve nessa linguagem maluca que ninguém entende. Só o governo entende. Então, não é transparente para elas. A inteligência artificial tornará a informação transparente. Isso colocará uma maior responsabilidade sobre o governo para realmente fazer o que as pessoas pedem. Isso empoderará as pessoas muito mais, permitindo que elas peçam mais ao governo. Então, hoje há tipo, se eu estou apto, se eu tenho direito a um determinado benefício na Índia, eu posso não saber se tenho direito a esse benefício. E há outros 3 benefícios que também posso receber. Sim, não é transparente para mim. Esse chatbot que construímos chamamos de Jugalbandi. Jugalbandi na Índia, você vai gostar disso. Tem um termo musical no jazz que se chama chamada e resposta. Eu toco uma música, alguém faz outra coisa. Na música indiana, temos a mesma coisa. E é incrível assistir músicos de alto nível fazerem um Jugalbandi, mas um com o outro, o baterista com o violinista. Então o aplicativo se chama Jugalbandi, porque fazemos um Jugalbandi entre a capacidade de tradução de idiomas da inteligência artificial e a capacidade de interferência conversacional da inteligência artificial. E usando esse Jugalbandi, estamos fornecendo a operação de serviços. Então, eu vejo a inteligência artificial nos permitindo realizar juntos muitos Jugalbandis como esse, muitas soluções improvisadas como essa. E os administradores públicos devem fazer isso. Nós temos a habilidade de fazer isso agora.
Yeah, and there is an opportunity here.
E tem uma oportunidade aqui. Ao te ouvir, eu me conectei assim, diretamente a um movimento que está crescendo no Brasil, que é o movimento pela linguagem simples. Eu sei que isso não é novo nos países de língua inglesa. Mas na América Latina, especialmente no Brasil, é uma coisa nova. E o motivo, né, o principal objetivo desse movimento é tornar o governo compreensível para as pessoas, para que elas conheçam os direitos delas e para que elas possam acessar serviços que concretizem esses direitos. E você está dizendo que a gente tem a tecnologia e que vocês implementaram a tecnologia para fazer isso em escala. E essa é uma das, cara... Enfim, para vocês que estão ouvindo esse podcast e trabalham com isso, percebem? Agora a gente tem tecnologia para fazer isso em escala.
And if I could resume this in my head...
E se eu puder resumir isso na minha cabeça, o que fica é que estamos acabando com a era do monólogo dos governos para a população. E vamos começar com a era do diálogo. Como burocratas, temos que estar preparados para dialogar com a sociedade, não só dizer e colocar assuntos para discutir.
This is very difficult because it's very easy to do a monologue.
É muito fácil fazer um monólogo. Você tem um ponto de vista e é o único ponto de vista porque é um monólogo. Simples assim. Mas no diálogo, você precisa estar pronto para mudar sua perspectiva. Você tem que estar aberto a aceitar outro ponto de vista. Isso vale para ambos os lados. O povo também precisa entender que o que ele pede ao governo talvez não possa ser atendido. O governo tem muita gente para atender. Eu espero que esse processo, essa transparência, nos permita, como sociedade, encontrar um equilíbrio melhor. Quero dizer, ao redor do mundo, as pessoas não gostam dos governos. Mas acho que, às vezes, o governo enfrenta problemas muito difíceis. Tem recursos limitados, por exemplo. Prestam serviços a uma população ampla. Nesse processo, alguns vão acabar recebendo menos. Como explicar isso ao povo? Precisamos encontrar uma maneira. As pessoas serão compreensivas porque todos vivemos em uma sociedade. Esse é o motivo pelo qual vivemos em sociedade. Recebemos benefícios, precisamos abrir mão de algumas coisas. Então, essa é a ideia de monólogo versus diálogo. Vale para ambos os lados. Sim, e acho que é uma nova fase poderosa que a sociedade está chegando. Será muito interessante ver como os nossos vão lidar com isso. Porque precisamos fazer isso com grandes populações e não há mais desculpas. Com a transparência, não temos como esconder.
I'm afraid that we are running out of time.
Eu sinto muito. Estamos no final do nosso tempo. Tenho certeza que poderíamos explorar mais. Eu realmente espero que você tenha mais oportunidade de estar aqui conosco. Mas quero trazer uma última pergunta. Quem sabe o Vitor queira fazer uma.
Tá, mas eu tenho pelo menos 3.
In fact, what I want to ask you is...
Bom, minha pergunta está ligada à Semana de Inovação que estamos promovendo aqui na INAP. Afirmamos que a urgência é reconectar, reconstruir um país comprometido com as pessoas e a democracia. Essa é uma mensagem urgente declarada no Manifesto da Semana de Inovação, e a minha pergunta é: como você descreveria o que considera ser urgente para servidores e líderes públicos? Conta para o nosso público qual seria a urgência.
Então, esse é o assunto do meu livro, O Terceiro Caminho. E, você sabe, eu vejo as semelhanças entre a Índia e o Brasil nessa nova forma de pensar, usando o digital. Usando a infraestrutura pública digital para fornecer serviços. Mas eu acho que a urgência é pensar além de fornecer serviços. Pensamos que isso serve apenas para fornecer serviços e há muito medo no público e, às vezes, no governo de que, ao fornecer esses serviços, usando o digital, vamos violar os direitos da privacidade. Existem várias preocupações com isso, mas a minha mensagem é que existe uma maneira de usar essa infraestrutura pública digital como uma nova abordagem inovadora para a governança de dados. Portanto, isso não é algo para se temer, é algo para se abraçar. Se você puder pensar em projetar uma infraestrutura pública digital de forma inteligente, será capaz de proteger a privacidade, não prejudicá-la. Você será capaz de empoderar as pessoas e usar seus dados de uma forma que lhes dê uma vantagem. E, ao mesmo tempo, não reduzir a sua privacidade. E a urgência é para que as administrações públicas entendam esse conceito, porque senão você não vai aproveitar ao máximo tudo o que construiu agora com a infraestrutura pública digital. Porque existem muitos reguladores, muitos tribunais que virão e dirão não. Você não pode fazer certas coisas porque isso violaria a privacidade, infringiria a privacidade. Mas se nós construímos, a sociedade não perde. Então, podemos fazer muito mais porque podemos ir a essas pessoas e dizer que realmente temos uma maneira melhor de proteger a privacidade, se pudermos fazê-lo dentro desse ecossistema controlado. Mas, ao mesmo tempo, podemos usar esses dados para capacitar as pessoas. E eu acho que há apenas dois países no mundo fazendo isso agora. Você sabe, nós temos uma estrutura de consentimento para compartilhamento de dados, e vocês têm uma iniciativa de finança aberta muito similar. Essa é a vanguarda, na minha opinião, de DPI e de governança de dados. Esses são os dois países do mundo que estão fazendo isso em uma escala populacional com vasta e diversa população. Somos nós que podemos mostrar como isso funciona.
Infelizmente, eu acho que a gente tem que finalizar.
Ah, sim, tá bom. A equipe está chamando a nossa atenção, nos dizendo que o tempo acabou, tá? Vamos terminando.
Só que eu tenho um monte de pergunta. Tem tantas perguntas que eu queria fazer. Você é uma pessoa muito interessante, cara. Eu estou muito feliz por poder te conhecer e ter tido a oportunidade de falar com você. As coisas que você disse, assim, realmente me tocaram, porque, enfim, nós dois moramos em países com desigualdades gigantescas que a gente precisa tratar de algum jeito, né? Pra poder melhorar a vida das pessoas. Até como, enfim, você falou bastante sobre isso hoje. Né? E conseguir reduzir essas desigualdades. E essa é uma das principais razões para os governos existirem, né? Enfim. Gente, eu espero que vocês também tenham aproveitado a conversa. A gente conheceu um pouco aqui do Raul, como ele pensa, a perspectiva dele. E eu acho que isso pode ser um bom incentivo para vocês procurarem na internet pelas palestras dele, pelos livros, e se aprofundarem um pouco mais no que ele faz na Índia e sobre a realidade da Índia. E muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade.
Sim, espero que você aproveite sua estadia aqui e volte mais vezes.
No problem with that.
Vou voltar. Eu amo o Brasil.
Se a gente conseguiu construir isso sem a gente se comunicar, imagina o que a gente poderia criar se a gente trabalhasse junto.
This is synchronic.
Sim, isso mesmo. É sincronicidade. Tem uma mudança sincrônica acontecendo no mundo nesse momento.
So, guys, this was another...
Então, pessoal, esse foi outro capítulo do InovaPod com Raul Matan. Muito grato. Esse é um podcast de inovação do setor público gravado diretamente da Semana de Inovação 2023, apresentado por mim, Ciro Avelino, na grande companhia do Vitor Fazio, ao meu lado. Produção de Júlia Horman e trabalho técnico feito por Vinícius Laurel e Daniel, diretamente dos estúdios da INAP, Escola Nacional de Administração Pública.
O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A ENAP e a Rede Nova Gov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.